Mainline Talks. Saudações, eu sou o Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o episódio 15 de uma série que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos num cenário de oportunidade e, nesses últimos aqui, um foco para os anos de 2023 e 2024. Para esse episódio, pessoal, a gente convidou dois brilhantes profissionais da Mainline System do Brasil, nosso time comercial, a Cláudia Rossi e o Anderson Teixeira. A Cláudia e o Anderson são nossos, eu adoro esses nomes em inglês, sales, rep, gerentes comerciais, enfim, né, um nome bonito, para dizer aquilo que nós somos aqui com muito orgulho. Nós somos vendedores, o que é muito legal. E a ideia desse bate-papo hoje com eles aqui é tratarmos um pouco de uma experiência que nós tivemos, e sobretudo eles aqui, né? Eu vou estar como entrevistador de vocês, né? De como é que foi esse ano de 2023, como é que vocês estão vendo o ano de 2024, no sentido de, afinal de contas, o que é que os clientes querem, né? O que é que os clientes estão querendo. É um bate-papo rápido, mas interessante, baseado numa experiência que a gente tem aqui, que a Cláudia e o Anderson têm aqui, com múltiplos setores da economia brasileira, com exceção da área pública, que a Mainline aqui no Brasil não atua, mas aí nós estamos falando de segmentos de manufatura, petroquímica, automotivo, né, dentro de manufatura também, financeiro, telco, serviços. E é muito interessante o ponto de vista deles, por terem vivenciado esse ano 2023 e terem perspectiva 2024, no sentido de entender como é que a economia brasileira, no que diz respeito ao investimento em infraestrutura, tem andando, tá? Então, com vocês, apresento aqui a Cláudia Rossi e o Anderson Teixeira. Sejam bem-vindos, pessoal.
Boa tarde.
Muito boa tarde. Tudo bom, Cláudia?
Oi, boa tarde, gente. Prazer estar aqui falando com vocês, viu? Obrigado pela apresentação, Rick. Realmente, no fundo, a gente é vendedor mesmo e com muito orgulho, viu?
Mas não é? Pô, eu acho muito legal isso, né? Afinal de contas, é isso que nós somos e com muito orgulho, isso mesmo, né, Cláudia? É um prazer, né? Eu acho que o vendedor talvez seja uma das atividades que dificilmente vai desaparecer, não importa o que façam, né, nesse mundo. Por mais que coloquem a inteligência artificial, a curiosidade natural e a necessidade de relação entre as pessoas ainda prevalece, né? E o nosso caso, né, de mediar relações entre empresas, instituições, ela vai existir. E ouvir um pouco dessa experiência de vocês, contar um pouco, né, para a galera que assiste a gente aqui, que felizmente não são poucos, não. O pessoal está gostando aí dos nossos episódios, né? Eu acho que é muito interessante para a gente ter essa visão geral do que aconteceu em 2023 e depois um pouquinho aí do que vocês estão vendo que aconteceu que vai acontecer, perdão, em 24, né? E aí eu vou começar aqui por ordem alfabética, né? Pelo sobrenome, Rossi, né? Primeiro vem R, depois vem T. Ah, te peguei, achei que era o Anderson, né?
Nas damas.
Pegadinha. E aí, Cláudia, me conta um pouquinho, você tem segmentos aí que você atende, fala um pouquinho de quais os segmentos que você atende, a gente não vai falar muito nome de cliente aqui para não gerar alguma situação aí constrangedora, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dos projetos e dos itens, né? Mas conta um pouquinho para a gente, quais são os segmentos que você atuou em 2023?
Eu hoje, né, nesses últimos anos, não vou nem dizer 2023, né, nesses últimos anos, só para o pessoal entender um pouquinho, né, eu já estou na área de vendas há muito tempo, não vou nem contabilizar aqui os anos para a gente não entregar a idade.
Isso, você começou como menor aprendiz, né, Cláudia?
Então, só de mainline eu estou indo para o meu 12º ano, né, de atuação na mainline. E durante todo esse período, né, desde que eu comecei a atuação na mainline, eu tenho clientes que eu atendo desde essa época, então eu tenho clientes em atendimento durante 12 anos. E falando um pouquinho sobre a questão que nós falamos sobre essa questão de vendedor, né, Rick, que eu acho que é um dos grandes desafios nossos e eu acho que é um dos nossos grandes sucessos dentro da Mainline, é justamente essa relação que nós temos, né, interpessoais com os clientes mesmo, essa proximidade que a gente tem no papel de vendedor, né, de criar esse relacionamento, criar essa confiança que os clientes têm hoje conosco, né? Por isso que tem clientes que a gente está atendendo, eu com 12 anos desde o início, e a Mainline com 20 anos atendendo clientes, o mesmo cliente há 20 anos e cada vez mais crescendo nossa atuação. Então, indo um pouquinho para a sua pergunta, Rick, eu tenho focado muito meu atendimento em empresas de manufatura, né? Petroquímica. E também muito na parte automotiva, né? Então, esses são os segmentos que eu mais tenho atuado, né, nesses últimos anos, principalmente 2023, que é o que hoje, que esse ano teve mais resultado, né, pessoalmente para mim, né, como vendedor dentro da Mainline, foi esses dois segmentos.
Ô, Cláudio, agora me diga uma coisa, já que você levantou essa questão, né? São 12 anos aqui, né? 12 anos é muito tempo. 20 anos, então, né? Bom, a gente entrou como menor aprendiz, né? 5, 6 anos de idade, tal, criança. Qual que é o segredo para você conseguir atender um cliente por 12 anos? Isso não é
Eu
fácil,
vou
não.
contar para
Não é
você
comum.
o que eu vou contar para você o que eu ouvi de um cliente ontem, tá? Ontem eu ouvi num cliente onde ele foi me apresentar a nova gestora dele, então eu queria que eu conhecesse. E ele falou para a gestora, falou, olha, quero te apresentar a Cláudia aqui da Mainline, é o nosso parceiro, que já atua com a gente aqui há muito tempo. E ele falou, olha, a gente tem muitos parceiros aqui e tal, mas eu hoje consigo ver na Mainline, consigo ver na Cláudia a confiança e a responsabilidade no atendimento que ela tem conosco, né? Que ele falou que é muito difícil isso acontecer, porque na hora que ele precisa de qualquer coisa, mesmo que não seja um segmento que a Mainline atende, ele me procura, porque ele sabe que eu não vou deixá-lo na mão, eu sempre vou dar um caminho para ele, mesmo que não seja para que eu possa atender naquele momento, até financeiramente falando, de venda especificamente, né? Então, eu acho que o segredo, né, de manter esses clientes é justamente isso, né? Essa relação de confiança, né? Que não é simplesmente só você efetuar uma venda e não fazer o pós-venda também, né? Esperar que aquele cliente nunca mais vai comprar e agir de uma forma leviana, né? Então, eu acho que esse é um dos segredos, Rick. Essa relação de confiança que eu acho que é o que a gente tem conseguido manter aí durante esses anos nossos de atuação aí na Mainline.
Vai ser bacana, né? Porque, sei lá, eu acho que dá até para a gente dizer como se fosse médico de família, né? O vendedor da empresa, médico de família. No seu caso, a médica, né, de família. E, claro, confiança. Eu podia também dizer que é coerência, Cláudio, além de
Acho que
confiança.
sim. Eu acho que sim, Rick, é uma palavra assim que eu acho que bem assertiva, a questão da coerência, né? Porque na verdade você tem que ter até um discernimento na hora que você for fazer uma atuação dentro de um problema, principalmente quando o cliente está com aquela dor, né? Que ele vem trazer aquela dor para você, então você tem que ter, né? Essa sensibilidade, né? De tratar aquele assunto da melhor forma possível, né? Então acho que esse é o caminho, né? Porque na verdade os clientes, é claro, às vezes eles procuram porque tem um projeto em andamento, precisa fazer um crescimento, mas muitas vezes ele vem com uma dor, né? Que ele está passando naquele momento, que ele precisa resolver naquele momento. Então, se você não tem esse discernimento, né, de tratar o assunto, realmente você acaba levando para o caminho errado, né? Então eu acho que é bem por aí.
Entendi. Vou aproveitar aqui e esticar um pouquinho essa pergunta aqui para o nosso amigo Anderson, que está aqui há 73 anos na Mainline, um pouquinho mais do que
Você vai falar que desde outras vidas?
desde outras vidas, né? O Anderson começou aqui com 2 anos de idade. E aí, qual que
Meu
são os segmentos
Deus!
que você está atuando aqui, meu velho?
Eu tenho clientes mais antigos também de manufatura, mas diria que os meus maiores clientes em termos de volume de faturamento, de negócios e até de tempo de atendimento, são clientes do segmento financeiro, né? Serviços financeiros, enfim, clientes ali que têm uma demanda muito grande aí por disponibilidade, por confiança no ambiente, né? Em termos de segurança, resiliência, enfim. São termos que, para esses clientes aí, é quase que uma base, né? A gente não pode oferecer ou pensar em um serviço que não tenha aí esses atributos, né? E um
Interessante.
ponto
E
interessante
Você
Fala, fala.
comentou com a Cláudia, eu sei que você vai falar disso daí, mas tem um nome bonito, você que adora esses termos, né? A gente atua como um trusted advisor.
Ah, eu amo falar em inglês, eu adoro. Trusted advisor. Oh, meu Deus do céu. Isso dá até uma estampa de camiseta, hein, bicho?
É
Você
mesmo aí,
pode
ó.
alguém
Pode
pensar
pensar
nisso.
em uma próxima aí, ó.
Mas é legal, mas o conceito do Trusted Advisor é, né, bacana, né, cara? É um conselheiro de confiança, né? É um consultor de confiança. Bonito, o Trusted Advisor. Né? Mas eu digo uma coisa: qual que é o cliente seu mais antigo da casa? Quantos anos já?
Bom, eu tenho cliente do segmento financeiro que, desculpa, do segmento de manufatura, que era até antes da mainline, então, né? Mas considerando o mainline, tenho máquinas aí com Power 5, a gente pode dizer aí de 15 anos, e os principais clientes também já estão fazendo 10, 12 anos de atendimento, de se
Quer dizer,
acompanhar
a última
a
vez que o
evolução.
Corinthians foi campeão brasileiro, você atende esse cliente?
Fala
Pô,
assim,
esqueci
cara,
de
não fala
comentar,
assim.
pessoal, que os
Eu
dois são
posso.
corintianos. Perdão, né?
Eu não poderia falar assim, desde quando o Corinthians ganhou o seu segundo título de campeão mundial, a gente já tinha clientes ali que a gente atendia, entendeu?
Agora foi bonito, até porque quando o Palmeiras foi campeão mundial, acho que meu pai tinha 5, 6 anos de idade, então ele ainda está nas
Aí, ó.
crompas da ficção esse negócio, né? Fala que o Palmeiras é campeão mundial, eu acredito que eu sou palmeirense, mas enfim, é um negócio que, sei lá, né? Tá aí, cabeça de bacalhau, né? Não vi esse negócio funcionar direito, mas legal, então a resposta é boa. Rapaz, são anos, né? E muito tempo. Eu acho que isso é legal para dar um marco, né? Uma ideia, um cenário do que significa, no contexto de vocês dois como profissionais, o que é o atender clientes nesse segmento, né? Porque nós não estamos falando aqui de transações, né? E o que não vai é nenhum juízo de valor, né? Existem modelos de negócio em que você tem uma característica mais transacional, né, gente? Você tem clientes que entram e saem, compram e pronto, acabou. Mas no caso de vocês, é diferente. Você tem clientes que atravessam uma década trabalhando com você. É o que a Cláudia falou, você aí, Anderson, você complementou, né? É confiança, é coerência, é estar ali firme, é ter competência no sentido de fazer aquilo que te cabe, né? De você seguir até o fim. Eu acho que por conta disso, é o que justifica muito esse nosso bate-papo, né? Porque vocês têm uma visão profunda da evolução e de que maneira estas empresas desses segmentos, que, cara, são segmentos críticos para a economia brasileira, né? Elas estão atuando nesse momento, né? E aí eu abro aqui, né? Começo aí a fazer, de fato, entrar um pouco no core, né, do nosso bate-papo, né? E aí, voltando aqui para a Cláudia. Como é que você viu, Cláudia, primeiro em termos gerais, né? Qual foi a principal preocupação esse ano dos teus clientes, né? Se a gente tivesse que resumir assim o ponto comum entre eles, depois a gente vai falar um pouco de cada um no sentido de segmentos, né? Mas se você pudesse definir assim, né? Qual é o tema da campanha, digamos assim, né? Dos investimentos e do planejamento estratégico dos teus clientes em termos de tecnologia para o ano 2023?
Eu acho que isso veio não só em 2023, né, Henrique? Isso vem, acho que a pandemia trouxe para os clientes, né? Teve que levar os clientes a se reajustarem dentro do ambiente deles de infraestrutura de TI. Justamente porque foi todo mundo pego de surpresa indo para home office, né? Então, acho que desde 2020 os clientes vêm pensando nisso, né? De melhorar toda a infraestrutura para que possa atender toda essa demanda desses colaboradores que ainda continuam em home office, né? Mesmo que algumas empresas tenham voltado para presencial, mas a maioria dos clientes que eu atendo hoje ainda continuam praticamente 100% home office. Um ou outro vai para uma semana ou 2 semanas. Então, acho que isso levou, né, esse crescimento, essa necessidade de aquisição de novas soluções. E aí, complementando um pouco isso, a parte de segurança, né? Que com todo esse crescimento foi uma preocupação e continua sendo uma preocupação dos clientes em relação a isso, né? Até porque a gente tem visto aí nos últimos anos, né, as ousadias, né, dos ataques que tem hoje cibernéticos, né? Então, eu acho que isso é um
Verdade.
dos pontos que os clientes hoje têm realmente pensado muito, né, e tem nos procurado muito para falar sobre este assunto. Então, eu consigo ver esse, assim, pegando no geral, né, de todos os clientes, sem falar pontualmente nenhum deles, eu acho que esses dois pontos, eu acho que foram os que a gente teve mais procura, né, nesses últimos 3 anos, já agora em 2023 também.
Bacana, Cláudia. E você, Anderson, como é que você está vendo em termos gerais aí os seus clientes? Né? Se a gente pudesse também falar um pouco aí, qual é o tema da campanha, né, nesse ano?
Os principais desafios, apesar de o segmento financeiro ser regulado aí por uma série de normas que já atendem, né, esses requisitos, mas teve uma preocupação muito grande aí com não só com a segurança, mas com a resiliência, né? Fazer. O que fazer se tiver uma pandemia? Se falasse isso daí há 10 anos atrás, alguém diria, poxa, mas uma pandemia, você está sendo muito catastrófico, né? E nós vivemos uma pandemia, né? Vimos a dificuldade que foi. Então, é quase que uma capacidade de continuidade de negócios, seja em data centers, físicos, seja em sistemas, seja em aplicações, você conseguir movimentar de um data center para o outro. A questão de segurança, como a Cláudia falou muito bem também, ele envolve não só a preocupação em evitar os ataques, mas muito também em saber reagir aos ataques. Então, foi muito interessante aí que com as soluções que nós trabalhamos aí, principalmente da IBM, tivemos aí uma série de respostas para essas demandas, né? Você ter ali, por exemplo, espaço de dados ali criptografados, protegidos, enfim. E uma outra questão também, que talvez até por um fato aí de um represamento de oportunidades, teve uma preocupação muito grande também com a questão de capacidade de processamento. Crescimento de processamento, ou seja, você conseguir atender demandas inesperadas, que muitas vezes você poderia atender com cloud, ou você poderia atender, inclusive, com ambientes on-premise. Então, essa discussão também veio muito forte. E da mesma forma com relação a crescimento de armazenamento de dados, né? Pensando muito na segurança, mas pensando também em questões do tipo, poxa, e se a campanha que eu fizer aqui financeira ela render e eu tiver que triplicar minha capacidade de armazenamento mantendo a performance? A gente, de certa forma, teve alguns questionamentos como esse e tivemos que responder ali prontamente, né? Então, são pontos bem interessantes.
Bacana, gente. Eu vou levar agora aqui vocês dois, só que agora eu vou jogar a bola no meio aqui, tá? Para a gente bater um papo um pouco aqui, né? Ser mais ping-pong aqui entre os três, né? Com base nesse cenário, né, que vocês viram em 2023, como é que vocês estão vendo essa transição agora para 2024? Quer dizer, a gente tem aí um novo governo, né, já entrando no segundo ano. Você tem resultados não muito satisfatórios, né, na balança de exportações brasileira, na parte de commodities, então a gente teve aí algumas diferenças. E a gente tem uma entrada no ano de 2024 que, assim, né, haja bola de cristal para adivinhar, né? Ninguém estava imaginando que a gente ia ter, há 2 anos, conflitos beligerantes, né, acontecendo no Oriente Médio, infelizmente, tragédia está acontecendo lá entre Israel e Palestina, lá na Ucrânia ainda, né? E agora, recentemente, é que vem acontecendo aí, sei lá onde isso vai terminar, né? Mas todos nós aqui ansiosos por entender esse movimento aí da Venezuela, criando essa situação aí com a Guiana e tal. E, claro, né? A nossa economia é uma economia muito volátil, né? As coisas aqui, elas oscilam tremendamente. Não sei o quanto que isso já está refletindo, mas levando em conta esse cenário, o que que vocês estão começando a ouvir dos seus clientes em relação a 2024, em geral?
Se quiser começar, Claudinha, fica à vontade. Eu sempre dou a prioridade para você.
É, Henrique, é interessante você falar sobre essa questão da instabilidade, né, econômica, né, que não é só no Brasil, esse ano é mundo, você deu exemplos aí de guerras que foram acontecendo que a gente nem imaginava e que isso impacta no mundo inteiro, né? É claro que os clientes, a gente ouve sempre muito isso, né? Ai, não sabemos como vai ficar o ano que vem, se a gente vai ter todo o nosso investimento aprovado para tudo que a gente precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente consegue ver, sem entrar em questão política, óbvio, né, que a gente tem tido uma estabilidade, por exemplo, no dólar, por exemplo, né, que isso para alguns clientes impacta muito, né, e isso que eu tenho ouvido, né, dos clientes, de que, por mais que tenha toda essa movimentação, né, de um mercado não favorável, o crescimento, às vezes, precisa acontecer dentro da empresa, né, porque precisa fazer o um investimento para continuar a empresa funcionando e às vezes trazendo novos projetos, novas aquisições. Então, isso que eu tenho ouvido muito dos clientes ultimamente, né? Mesmo esse cenário que a gente não sabe nem para onde vai, né?
Ou seja, está todo mundo pensando em trabalho em 2024, né, Cláudia? Ninguém está se escondendo na toca, né?
Exatamente, porque não está se deixando. Eu tenho sentido isso desde a pandemia, inclusive, até já há algum tempo, de que hoje os clientes, pelo menos os clientes que eu atendo hoje, eles estão mais amadurecidos nesse aspecto, né? De não se deixar abalar e arregaçar as mangas e falar o que que a gente precisa fazer para trabalhar e crescer, né? Eu acho que é uma maturidade isso que vem acontecendo, até no próprio mercado em si, né? Não só de manufatura, automobilística, olha que a indústria automobilística passou por algumas, né, nos últimos 2, 3 anos, né, a gente sabe o que a indústria automobilística está sofrendo, né, nessa questão de muitos carros nos pátios parados, mas nem por isso deixaram de investir. Então, de se reinventar para que possa continuar investindo, né, e continuar as demandas dentro de cada mercado.
Aproveitar aqui que você está comentando isso, Cláudio, para não perder o gancho. É, claro, não vamos citar nomes aqui, mas você atende aqui na Mainline três montadoras, né? E o que que você está vendo aí em perspectiva para essas montadoras, por exemplo? Existe aí uma agenda mais destacada? Vou te perguntar. No que, por exemplo? É em consolidação? É em cloud ou multi-cloud, ou é segurança, ou enfim. Como é que você está vendo, por exemplo, no mercado automotivo, com isso que você está comentando, né, que é um mercado muito sensível, que está diminuindo aí alguns aspectos em termos de negócio, eles têm alguma visão comum? Você está vendo alguma tendência para isso?
Eu vejo muito, Rick, a questão que você falou de multi-cloud, né? Eu vejo algumas movimentações de alguns clientes que, inclusive, estão voltando, né? Um pouco de workloads que estavam para cloud, voltando para on-premises, né? Para uma questão.
Repatriação, né?
É, exatamente. Então, com isso, acaba criando mais necessidade de processamento, de armazenamento de dados. Eu vejo esse movimento, né? Principalmente na indústria automobilística. E outro cenário que eu vejo que estão, enxergando é a questão também da observabilidade, né? Porque hoje eu vejo que os clientes não estão preocupados só em monitorar o ambiente, né? Eles querem, na verdade, identificar o que está vulnerável e tomar ações para que isso possa ser melhorado, né? Então a gente vê muito essa movimentação dos clientes em procura de ferramentas, né? Que hoje a IBM tem muitas, inclusive de aquisições de empresa que ela tem feito nos últimos anos, voltada para esse mercado. E eu vejo hoje o interesse dos clientes em saber mais sobre isso, em levar ferramenta para que possa ser feita, né, uma POC, para entender como é que funcionam essas ferramentas, para justamente melhorar toda essa questão de monitoramento mesmo, né? Até de gerenciamento e para que possa tomar ações para isso. Então, eu vejo muito essa movimentação, viu, Rick?
Legal, Cláudia. Interessante
Né?
isso. E, por exemplo, você falou também numa outra área, tem manufatura e tem petroquímica também, né? É um setor bastante delicado, né? Tem
Sim.
também, se percebe alguma agenda?
Petroquímica, eu vejo muito mais a agenda voltada para a parte de segurança, que mesmo porque. É, entendeu? A observabilidade é um assunto também que está em pauta, né? Mas a questão da segurança é uma coisa que veio bem em evidência durante esse ano de 2023, né? Eu vejo uma procura muito grande por ferramentas, né? Por melhorias, né? Até por próprio experiências que tiveram no passado, né? Experiências ruins, né? De ataques e tudo mais. Então, é isso que eu consigo enxergar hoje nesse mercado.
Interessante. Né? E aí, bom, pulando aqui, acho que segurança talvez seja um ponto sensível também nos teus clientes, né, Anderson? Você estava falando do mercado financeiro, né? Como é que você está vendo isso, cara?
Sim, isso é uma preocupação sempre constante, né, do segmento financeiro. Como de grandes empresas, eu tive até alguns clientes que sofreram já tentativas de ataques, ou sofreram ataques e me explicaram ali o que, como que foi, assim, alguns detalhes, né, que a gente fica curioso também, né? Pô, e a ferramenta X ou Y lá não funcionou? Qual foi a artimanha? E aí que você percebe o seguinte, que por melhor que seja digamos, as barreiras de defesa do cliente, nada melhor do que como ele vai ter guardado esses dados, né? E o quão rápido ele vai conseguir recuperar para voltar à operação, né? A questão do ataque é quase que uma prova que você vai ter ali constante, né? De perceber, ou de tentar prevenir, ou de tentar dificultar. Porém, a necessidade de recuperação e de você conseguir fazer esse retorno rápido, você só vai ter na hora que tiver uma situação dessa. Então, fiquei muito satisfeito com alguns clientes que explicaram, olha, aquele recurso ali que você tinha explicado do storage, por exemplo, ele nos salvou, né? É lógico que dá vontade de gravar o cliente falando isso, mas por uma questão de exposição, não, a gente não pode,
Pois
né?
é, né? Às vezes é
E
difícil, né?
aí...
Bom, os segredos da cozinha, né? Do restaurante, são às vezes
É, pois é. Mas é interessante nós sabermos. E aí, pensando de perspectivas aí pro próximo ano, nós percebemos o seguinte, que até de outras crises, né, como você mesmo falou, a gente já está na mainline há algum tempo, né? Então, eu lembro da crise de 2008, por exemplo, depois outras guerras, e a gente percebe o seguinte, a força do mercado interno do Brasil. Às vezes você pode ter um problema ali que vai afetar o mundo, é lógico, vai nos afetar aqui também, mas o mercado interno do Brasil é muito forte, né? Isso, tanto capacidade de consumo, como capacidade de inovação. E aí, indo para o mercado financeiro, a gente vê ali que já é o mercado financeiro mais atualizado e mais inovador do mundo, e é difícil pensar até onde ele vai, né? O pessoal está sempre inovando, sempre pensando e sempre se alinhando aí com outro jargão aí muito interessante, mas muito comum, que é a questão da inovação, da transformação digital, né? Então, hoje em dia, você tem ali várias pessoas que não tinham acesso à internet, celular, e hoje ficou muito comum. É óbvio que na região Rio-São Paulo é muito mais forte, mas você vê no interior do Brasil aí também, já está muito forte, e isso acaba se ligando muito ao mercado financeiro quando você começa a pensar, por exemplo, em meios de pagamento. Você tem que ter um meio de pagamento rápido, resiliente, efetivo, para dar conta desse tipo de situações, né? De crescimento, de contato, de velocidade de acesso e tudo mais. Então, é outra perspectiva que eu vejo para o próximo ano. Que muitas coisas ficaram ali em projetos que você imaginava que eram projetos desejáveis, mas que hoje já acabam tendo uma prioridade maior nos clientes, até para poder seguir essa questão de inovação. Isso está sendo muito, muito falado, muito discutido também. Então, vou dar um exemplo, né? A questão de microserviços. Já é uma realidade, né? Até quando você pensa no que a Cláudia comentou, por exemplo, de ambientes em nuvem, e aí acaba se conectando com questões de observabilidade, e que no final do dia, o que o CFO das empresas vai verificar ali com o board e com os presidentes e donos das empresas é o quê? É como utilizar melhor os recursos, como otimizar os recursos já contratados e tudo mais.
Legal isso, cara. Interessante. Agora eu faço aqui, eu vou dar um tom aqui divertido para isso, mas e com a palavra o nosso patrocinador, né? Me veio isso à cabeça aqui de uma pergunta para vocês. Cláudia falou, né, começou aqui falando, né, sobre a questão de repatriação, falando sobre proteção de dados, falou de segurança, aí ela falou sobre observabilidade. Você, Anderson, também falou sobre multicloud, de certa forma também sobre repatriação de dados, principalmente nessa gestão, né, multicloud, falando sobre microserviços e segurança também, e observabilidade. E estou brincando aqui sobre essa questão aí do, com a palavra do nosso patrocinador, né? Porque eu queria ter uma ideia de vocês, é o seguinte: quais são, de uma maneira assim, claro, resumida, né, gente? Porque senão a gente não sai daqui hoje mesmo. Quais são as tecnologias que a IBM tem, para endereçar esses desafios em geral, né? Aí, com você, Cláudio, você, Anderson, fizeram, né? Quais são essas tecnologias, pelo menos o nome delas, né, que estão sendo endereçadas para esses desafios que vocês estão vendo com os clientes? É um bom ponto, né?
É verdade que hoje, que eu falei essa questão da observabilidade, o quanto a IBM tem investido, né, em novas empresas, né? Então, tem algumas ferramentas como Turbonomics, por exemplo, né, que é uma ferramenta que está dentro desse catálogo de observabilidade da IBM, né, que faz realmente essa monitoração, né, do ambiente, principalmente a parte de nuvem, principalmente o uso de recursos, né, em nuvem. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem apostado muito até aqui na Mainline, né, a gente saber um pouco mais sobre ela, levar isso para dentro dos nossos clientes. Os clientes têm ficado interessados muito em conhecer essa ferramenta, né,
É, nós temos caso de sucesso aí que você tem um grande cliente de varejo teu aí, né?
exatamente, né, então que teve um save muito grande dentro da sua operação, né, dentro da operação de varejo deles, e que a gente vê um crescimento muito grande, né, dessas ferramentas, sendo disseminada dentro dos clientes, que ela está tendo uma aceitação muito boa justamente por conta disso, né? Porque na hora que você mostra para o cliente que ele vê funcionando, não é PowerPoint que você chega lá e conta e fala, olha, você vai ter um save de R$ 2.000. Não, você vai lá, coloca no, na produção do cliente, o cliente vê realmente, né, essa economia, né, palpável, né? Não é só na conversa. Então, eu acho que esse é o grande segredo dessa ferramenta, né? Que o pessoal do próprio IBM brinca, né? Se o cliente coloca no ambiente, ele não tira mais. Que na hora que ele vê o funcionamento e o quanto ela vai trazer de resultado, realmente é 99% dos casos dos clientes que fazem a POC dessa ferramenta, eles realmente continuam com a ferramenta, porque ela realmente traz realmente todos esse saving, né, que ela mesma promete.
Bacana. E além da parte de observabilidade, o que mais que você tem utilizado aí, né, como tecnologia de endereçamento na parte de, sei lá, armazenamento? Tem alguma coisa que você queira comentar?
Eu acho que assim, a parte mais de observabilidade que eu tenho tido mais casos hoje é o Turbonomics, né, que a gente que eu promiso meus casos com os meus clientes, que é onde a gente tem tido mais procura, e é o que os clientes hoje procuram ver. Talvez o Anderson possa ter mais casos aí de observabilidade dentro do setor financeiro, ou talvez de outros clientes, que possa comentar um pouquinho mais. Aqui eu tenho esse caso forte de Turbonomics nessa crise de varejo que eu consigo falar um pouco melhor.
Sim. Tem casos, por exemplo, o portfólio da IBM é muito amplo, né? Então você tem desde soluções, por exemplo, de observabilidade de rede, como o SevOne, enfim, como observabilidade aí de pensando em aplicações ou infraestrutura, a IBM acaba tendo um portfólio ali que consegue atender ali várias áreas, né? E aí, pensando aí dessas tecnologias aí, como o que a IBM acaba oferecendo, quando eu falei, por exemplo, dessa questão de capacidade de crescimento, desse fôlego aí de ter soluções que aguentem uma demanda inesperada, os servidores Power com os recursos que a IBM chama de PEP 2.0, né, que é o Power Enterprise Pool, acaba dando para o cliente uma flexibilidade muito grande, né? Porque você não precisa ter ali igual foi feito por muitos anos e ainda é feito com outras tecnologias, de você configurar as máquinas todas com a maior capacidade e tendo ali um grande nível de desperdício de processamento, né, que quase nunca é usado. Com PEP 2.0 você acaba conseguindo equilibrar e distribuir essas cargas de uma forma muito mais otimizada, né? E outras soluções, como a gente falou muito aí de segurança, né? Hoje mesmo tive uma reunião que o tema era imutabilidade de dados. É um tema ali que a gente sabe
Fascinante.
preocupa muito, né? As empresas, né? Fica todo mundo numa constante, digamos assim, apreensão, né? Na hora que você tem uma solução que você o cliente entende que, olha, você tem ali seu ambiente seguro, seus sistemas, mas esse dado crítico, fica tranquilo que ele está ali gravado, ele não protegido, seguro, e mesmo que se tiver um ataque, ele vai estar ali preservado, né? Você vai ter ali recursos para poder se recuperar e voltar os ambientes no ar muito rapidamente.
São pontos que a IBM tem um set de soluções, né, gente, muito abrangente, né, que consegue debaixo da mesma marca você cobrir, né, uma série de dores, né, utilizando aí a expressão da Cláudia, né, que a gente ouve muito dos clientes, né, no sentido de proteção do patrimônio principal dele, que é o dado, né. Principalmente no mercado financeiro, mas claro, em outras frentes também, né? Hoje em dia, manufatura, você perder dados, para, literalmente, fabricar o que quer que seja, né? Então, de fato, é algo muito, muito importante, né? Gente, eu acho muito legal, acho que deu aqui para a gente ter uma ideia geral, né? O que nós estamos tendo de perspectiva, né? Nessa virada, né? Final de 2023, começo de 2024. Com a preocupação desses seus clientes de diversas frentes, né, de negócio, claro, cada um do seu tamanho, do seu momento e tal, né, mas a gente vê que tem alguns pontos em comum aí, né, proteção de dados, a resiliência, a segurança e a capacidade de entender, afinal de contas, o que está acontecendo comigo, né, com observabilidade, né, e essas ferramentas que a Mainline traz. Então, eu vou pedir aqui para vocês, gente, para a gente fazer uma conclusão aqui, né, um fechamento aqui nesse nosso bate-papo, que, aliás, a vontade é esticar isso aqui, né, mas senão fica muito comprido, né, que vocês possam aí passar para a gente uma reflexão final, uma ideia final aí de como é que vocês estão vendo que deve ser 24, como deve ser, de que maneira vocês vão encarar esse próximo ano aí do mercado. Vamos lá, Cláudia, vou começar com você também, vai.
Estou bem otimista para 2024, né? Eu tenho alguns clientes que estão com bastante projeto em andamento. Lembrando que, mesmo com toda essa movimentação dos clientes em segurança, em parte de observabilidade, né? Para tudo isso precisa de recursos também de processamento e de armazenamento. Então, por mais que a gente sabe que hoje a IBM, a própria IBM, a movimentação da IBM é realmente em software, né? Em soluções de software, mas não podemos esquecer que o hardware, né? Também faz parte ainda de toda essa solução, né? Então, eu acho que ainda é um mercado muito promissor, e para o ano que vem eu vejo muito isso nos meus clientes, nos projetos que estão em andamento, realmente essa necessidade de aquisição de novas, de mais soluções, né? Até por refresh tecnológico, alguns dele, e alguns por crescimento mesmo, né? Por ter demandas de novos projetos. Então, eu estou bem otimista para 2024, Henrique, porque eu acho que é isso que vai demandar, pelo menos dentro dos meus clientes, né? Junto com todas essas ferramentas que a gente conversou aqui de segurança e tudo mais, eu acho que é um conjunto, né?
Que
É isso
legal,
aí.
que bom. Que bom, querida. Estarei otimista com você também, com base nessas premissas, acho que faz todo sentido. Muito bom. E você, Mr. Anderson?
Também uma perspectiva muito, muito boa, né, Rick? A gente viu aí as empresas conseguindo entregar projetos ali em tempos muito rápidos que demandavam, né? Por exemplo, tivemos aí um caso de um cliente que teve que implementar um ambiente na cloud com Power e que nós conseguimos fazer ali num prazo que difícil do cliente acreditar, né? E depois ele sentiu ali todas aquelas aquela capacidade dele ter essa flexibilidade, né, de movimentar seus workloads aí, até para ter como segurança de saber se tiver um problema, que ele não vai ter um local só para trabalhar, né? E o que a gente olha muito aí é essa agenda realmente aí, dos clientes, pensando não só em segurança, mas em desempenho de dados, né? Que hoje a experiência do cliente, de uma forma geral, é muito importante. Então, você não é mais aceitável ali você ter um site, por exemplo, que não seja responsivo, não seja muito rápido, dinâmico. Isso se reflete, obviamente, na infraestrutura, né? Nós sabemos muito bem disso, né? Quando você vê o resultado final ali funcionando perfeitamente, você sabe que tem ali uma infraestrutura para suportar, né? Da mesma forma, quando você tem um ambiente transacional extremamente crítico, de tempos de respostas assim, muito rápidos e distribuídos, pode pesquisar que você vai ver que vai ter um Power Systems rodando ali no background para dar conta dessa demanda,
É
né? Então,
verdade, né?
é interessante. E eu, assim, o tempo que a gente está, eu também gosto muito ali do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e eu faço questão de explicar para o cliente, para as pessoas, até para os amigos, churrasco aí do pessoal, dos primos, eu estou lá explicando como que funciona, como que ocorre quando ele faz uma transação financeira, por onde passa, e a gente vê que, não fugindo da pergunta, né, que para o ano que vem a ideia é justamente essa, né? É estar protegido, e ter uma capacidade ali de demandar, porque por mais que possa ter alguma crise no mundo, como eu falei, o mercado interno do Brasil é muito forte, né? Você tem ali regiões ali que com uma grande capacidade produtiva, isso tá muito claro, né? E por isso que as empresas estão preparadas ali tanto para demandar o que já tem, como para poder atender ali muito mais do que já é atendido hoje.
Tem mais lenha para queimar, né?
Exatamente, exatamente. Tem
Você sabe que,
bastante.
gente, tem bastante coisa ainda para tirar, né, bicho, nesse ano, né? No ano que vem, ainda, muita lenha, né?
Ah, com certeza. Uma perspectiva muito boa. Até pensando ali no resultado dos últimos anos, né? A gente vê que é uma questão assim crescente, né? Não é. Não tivemos situações assim de, digamos assim, de soluço, vamos falar assim, né? Que teve uma demanda grande, né? É óbvio que. Por que que a gente tem clientes tão antigos, né? Porque dependendo do segmento, o cliente tem uma necessidade ali de estar renovando sua infraestrutura de tempos em tempos, né? Bem, um período mais curto. Mas tem aquele cliente que tem aquela infraestrutura dele e que daqui a pouco, até ele justificar, até ela ficar obsoleta, vai um tempo, né? E certamente, se você fizer um bom trabalho, ele vai se lembrar e não vai querer arriscar, vai manter ali o mesmo fornecedor, né? E é por isso que a gente tem clientes tão antigos, né? E da mesma forma, se alguém atendeu ele mal também, ou prometeu algo que não cumpriu, ele vai lembrar rapidinho e vai trocar. Então é um outro ponto muito bacana aí que a gente acompanha isso também, né? Clientes que seguraram, digamos assim, os investimentos e num dado momento ele vai ter que investir,
Claro.
né? E seguir adiante.
Como diz a rima que não faz rima, certo por certo, eu sigo como inline. Não tem rima nisso, mas é isso aí.
Muito boa essa
E,
aí.
gente, você sabe que até a Cláudio perguntou, né, quando eu convidei aqui para esse bate-papo, falou, mas nós vamos falar do quê? Eu falei, mas nós somos três vendedores, se deixar alguém gravando, dava 5 horas de bate-papo. Isso aqui não tem problema. O problema aqui não é achar assunto, o problema é parar, né? E dá para a gente conversar de muito mais coisas, a gente vai abrindo os assuntos aqui. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa a vocês, o troféu Rodada de Café no Shopping Center, porque nós conseguimos fazer um podcast falando de tecnologia e negócios até agora com quase 45 minutos e ninguém usou a palavra jornada. Isso é maravilhoso, isso mostra a consistência do nosso trabalho e que tem vocabulário. né? Porque eu fico impressionado com os lugares comuns e jargões, né, que são utilizados, né? A experiência, a jornada. Não, ele está falando aqui de trabalho mesmo. E eu acho que
Se
foi
tivesse
muito legal.
língua aí, ninguém tinha marcado essa aí.
É, experiência, jornada, tal. Mas, enfim, às vezes a gente tropeça nesses jargões, porque eles acabam se infiltrando no nosso subconsciente, né? Mas, de qualquer forma, eu conheço vocês bem o suficiente para saber que vocês têm muito conteúdo, muito repertório profissional, sério, competente, e é o que faz esses clientes que são partes importantes. Eu acho que somar a carteira de vocês dois aí dá um percentual do PIB brasileiro com mais de 2 dígitos fácil. Então, levar alguns desses clientes aí há mais de uma década, mantendo coerência e responsabilidade, não é para qualquer um, né? Eu acho que por isso que vale a pena ouvir de vocês essa experiência, né? Então, eu agradeço muito a vocês dois, agradeço o tempo de vocês, principalmente quando é final de ano, fechamento, né? Toda a atenção ainda nisso, para poder fazer um tempinho aí de bate-papo. E eu quero agradecer a vocês dois. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Anderson, pelo tempo de vocês aí, viu, gente?
Imagina, Rick, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho assim, das minhas experiências, principalmente da minha trajetória aqui na Mainline, né? Então, fiquei muito feliz com esse convite. Espero que as pessoas gostem, né, do que a gente falou aqui um pouquinho, né? E
Sim.
é isso.
Obrigado. Obrigado, viu, Anderson?
Muito obrigado, Rick, pela oportunidade. Eu que sou acompanho assiduamente aí todos os episódios do Mainline Talk, né? Peraí que pegou aqui, ó, deu a hora do corte.
Opa. Foi tudo
Mas
bem.
só voltando, então, nós sabemos aí do. Até perdi o que eu estava falando aí, que eu me desconcentrei.
É, você é um assíduo ouvinte do Mainline Talks. É você aí.
Isso, exatamente. Mais um tema aí, então, é um formato muito bacana. Eu diria que é o seguinte, mais um produto de sucesso da Mainline, né? O
Oh, meu
Mainline
Deus do céu.
Talk.
É aquele negócio, né? A gente pode não ser o mais famoso, mas a gente é um dos mais bacaninhas, né? A ideia é a gente ser um negócio, uma conversinha agradável aqui, principalmente pessoal de TI, né? E fica de pé aí, gente. Mais um prêmio, menção honrosa para as próximas entrevistas que não usarem palavras jargão. E conseguir contar coisa boa, né? Isso que vale a pena.
Sim.
Eu agradeço
Não, não
muito o
ficar
convite.
contando para a história triste, né?
Exatamente, né? E por isso que vale a pena, né? Muito bom. Olha, é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o Mainline Talks. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu convido a todos a acompanharem o lançamento dos próximos episódios através do site da Mainline Brasil, no endereço www.mainlinesystems, tudo junto, systems com y.com.br/talks. E também, né, no streaming do, perdão, no seu serviço de podcast mais conhecido, Spotify também está à disposição. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima, em breve. Tchau, tchau. Mainline Talks.